Descomplicando a Saúde Íntima, com Gabriela Zwang. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela Zwang e está começando mais um episódio do podcast Descomplicando a Saúde Íntima. Se você perdeu o primeiro, não se preocupe. Eles são feitos para serem escutados de forma independente, como pílulas semanais para seguir uma vida com mais intimidade e saúde, com menos vergonha e sem tabus. No episódio de hoje, eu trouxe uma questão importantíssima para refletirmos e nos atentarmos. A higiene íntima das pessoas com vagina. Se você tem um pênis, não se preocupe. Eu garanto que logo mais sai um episódio só sobre a higiene do seu órgão. Eu lembro de quando eu fui um ginecologista pela primeira vez. Eu tinha 13 anos e estava anoiada porque não tinha menstruado ainda. Eu tinha muita vergonha por estar ali e por ter alguém me examinando. Coisa que eu mesma nunca tinha feito naquela região. Mesmo que fosse uma mulher, mesmo que fosse uma profissional da saúde, eu estava muito desconfortável. Ela logo percebeu que eu estava bem incomodada e que eu estava, inclusive, com vergonha de tirar todas as dúvidas que eu tinha. Aí ela fez uma coisa que eu não estava esperando. Ela me emprestou um espelho e começou a me mostrar tudo que eu tinha ali embaixo. Me explicar direitinho o que era o quê e para que servia. Eu fiquei assustada e encantada ao mesmo tempo. Como eu nunca tinha pensado nisso, um espelho, eu já podia ter enxergado essa região muito antes. E agora, conversando com diversas ginecologistas, quase todas me lembraram disso. Desse primeiro passo. Pode parecer bobo, mas a primeira coisa que você tem que fazer para entender o que é a vagina é olhar para sua com curiosidade, atenção e muito carinho. A sua vagina é única e não precisa ter vergonha alguma disso. Sentada ou agachada com a ajuda de um espelho, dá uma olhadinha nessa região. Conheça os seus lábios, a entrada, o clitóris. Se precisar, dê uma pesquisada em imagens no Google que te ajudem a entender o que é cada uma dessas partezinhas. Usa os dedos, dá uma abridinha e olha sem vergonha. Essa é uma etapa muito importante do processo de autoconhecimento íntimo. Pronto! Agora que você já entendeu melhor como são as coisas ali embaixo, você já tem uma ideia de que, por ser uma área bem escondida, fechada e quase sempre apertada pelas nossas roupas, nós precisamos limpar e cuidar muito bem, para impedir infecções e desconfortos. A ginecologista doutora Dalila Dias de Souza Lima explica por que a higiene íntima das mulheres é tão necessária.
Existem diferenças muito assim, significativas entre o corpo de um homem e o corpo de uma mulher. Nós, mulheres, temos ânus, vagina e uretra muito próximos. Então, numa mulher, principalmente, os cuidados da higiene, eles são extremamente importantes.
Aí você me pergunta, mas Gabi, como eu faço para limpar direitinho essa região? A doutora Fernanda Vaz, ginecologista e obstetra, responde.
Então, primeiro a gente precisa diferenciar a vagina de vulva, né? Vagina é a parte interna do órgão sexual feminino. Vulva é a parte externa, essa parte que se você pegar um espelhinho, você vai ver, né? Vagina é a parte que você vê no exame ginecológico, que é a parte de dentro. Então, a vagina, ela não precisa ser limpa, ninguém precisa lavar por dentro a sua vagina. A região da vulva, então, que é ali onde tem os pelinhos, onde tem os lábios internos, clitóris, essa região ali, de verdade, a gente só precisa lavar com água, né? Então, só que a gente sabe que tem pessoas que nem acesso à água limpa têm, infelizmente, né? Mas, basicamente, água corrente, água limpa é o suficiente. Na virilha, aí a gente pode passar um sabonetinho. O sabonete que tu passa no resto do corpo, né? Porque a maioria das vezes que as mulheres se incomodam com o cheiro da região é o cheiro da virilha e não necessariamente da vagina. Normalmente eu pego essa boto o aparelhinho e tal, a gente passa uma gazezinha ali na vagina e eu mostro, olha só a tua secreção. Cheira, não tem nada de cheiro, né? Porque não tá vindo de lá. Mas a gente, se tu pensar que a virilha é como se fosse a axila, eu gosto sempre de fazer essas analogias para ficar mais claro, sabe? A axila é uma região de dobra e quentinha, né? Com pelos. Só que a gente passa desodorante, então no final, e mesmo passando desodorante, às vezes no final do dia tem um cheirinho, né? A virilha é uma região de dobra, quentinha, com pelos. Só que a gente não passa desodorante, né? Então, assim, o que a gente precisa lavar mesmo é essa região, assim, mais externa. E sempre cuidar para fazer a higiene adequada. E eu vejo que muitas vezes, assim, a mulher é tão reprimida, tipo, de fecha as pernas, não toca ali, não olha, ai, é feio, ai, não sei o quê, que ela tem até medo de se tocar até para fazer a própria higiene, né? Porque, assim, o ideal, a gente tem o lábio externo, o lábio interno e o capuz tem um... O clitóris, ele tem um capuzinho. Então, é bom o quê? Afasta um pouquinho o lábio externo, joga uma água ali. Afasta um pouquinho o outro lábio externo, joga uma água ali, né? Então, para isso, você vai ter que manusear ali a sua região íntima, né? E, às vezes, a pessoa nunca pegou nenhum espelhinho para olhar, para ver como é, né? Para poder fazer a higiene. É, e olhar se ficou bem lavadinho. Mas, assim, em relação a produtos... Água. Hoje no mercado tem um zilhão de produtos, não sei o que, mata não sei bactérias e lá, lá, lá. Mas, gente, a gente precisa das bactérias e dos fungos no nosso corpo. Às vezes, lavar demais, a gente tira aqueles que nos fazem bem e deixa o corpo mais exposto para os que podem nos trazer algum prejuízo, né? Então, quanto menos produto, melhor. Água, mas bem feitinho, o básico bem feito, né? Água, mas bem lavadinho. É a melhor forma de fazer esse cuidado.
Mas não é só na hora do banho que a gente precisa se atentar à higiene. A doutora Dalila me alertou para alguns cuidados na hora de limpar a região íntima depois de fazer nossas necessidades. Quando vamos ao banheiro, seja para fazer xixi ou cocô, precisamos de atenção. Devemos escolher sempre um papel higiênico sem pigmentos, os branquinhos, comuns e sem odor. Eu sei que a gente encontra vários produtos diferentões no mercado, uns papéis higiênicos coloridos e super cheirosos. Mas essas substâncias químicas podem irritar a nossa vagina. Na hora de enxugar a vulva depois de fazer xixi, você deverá fazer um movimento único, de frente para trás. Com o objetivo de não trazer bactérias do ânus e das proximidades para frente, porque quando elas entram em contato com a nossa vagina, podem gerar uma série de infecções e inflamações. No caso da evacuação, sempre que puder, tome banho. Evite lenços umedecidos porque eles são carregados de produtos químicos que podem não fazer bem para a região. A gente sabe que é desconfortável sentir que o nosso ânus está sujo, além de ser perigoso. E limpe com bastante atenção a região. Vale reforçar, sempre evitando levar as bactérias do ânus para a flora vaginal. E no período menstrual, vale redobrar os cuidados. O absorvente abafa ainda mais a região que já é bem quentinha, escura e úmida. Se você puder, troque o absorvente após cada ida ao banheiro. Não precisa esperar ele ficar muito cheio. Se você usa absorventes internos, os famosos OBs, o cuidado é redobrado. Você não pode ficar mais de 3 horas com o mesmo protetor, para evitar infecções, e não pode dormir com eles. Isso é muito importante. E outro grande inimigo da saúde íntima é o protetor diário, que abafa gratuitamente a nossa vagina com a promessa de segurar qualquer corrimento ou secreção e manter ela sempre cheirosinha, o que é uma grande propaganda enganosa. A doutora Fernanda Vaz faz uma comparação muito inteligente com a nossa boca.
Se a boca precisa da saliva, só que a gente engole a saliva, né? E não vê essa secreção. Se a gente botasse um absorvente aqui na nossa boca, né? Ele iria absorver essa secreção, porque essa é a função dele, né? E aí, o que, que a boca ia fazer? Produzir mais saliva, porque essas células que tem ali precisam da saliva para funcionar. Então, a vagina é a mesma coisa. Se a gente, ela precisa da secreção, eu vou lá e coloco o absorvente, ele suga essa secreção, ela vai produzir mais secreção para ela conseguir funcionar adequadamente como ela precisa.
E ela ainda dá uma dica para as pessoas que têm bastante secreção durante o dia a dia.
E até tem pessoas que vão ter mais secreção que outras. Eu disse, gente, leva outra calcinha na bolsa, troca a calcinha, mas não usa absorvente de uso diário, porque, né, vai piorar, vai aumentar mais a secreção e ainda por abafar pode também favorecer o surgimento da candidíase.
E outra coisa que sempre me trouxe dúvidas era a depilação. Os pelos sempre me incomodaram e por muito tempo eu não sabia como lidar com eles e nem qual era a utilidade deles. A doutora Fernanda explica qual é a função dos nossos pelos íntimos desde o começo da civilização e como nós podemos lidar com eles hoje em dia.
Pelos, eles têm uma função de proteção, né? Só que antigamente a gente sentava no chão com uma vulva, né? Não se usava calcinha, calça, lá, lá. Então eles eram tipo, muito importantes para nos proteger, né? Hoje a gente não faz mais isso. Então eu prefiro deixar assim numa coisa de gosto mais pessoal, mas sim, a função deles é proteção, por mais que a gente não sente no chão com a vulva, né? Mas eles têm uma função. Mas hoje seria mais por gosto pessoal, né? Mas enfim, Acho que a gente vive numa sociedade machista e pedófila, né? Então, é importante talvez pensar por que que a gente acha que o pelo é ruim, né? Me parece que é mais por essa vontade de atender esse imperativo do que realmente um gosto pessoal, porque retirar todos os pelos é quase uma sessão de tortura, né?
E, para encerrar, vamos entender o que são as secreções e corrimentos que as pessoas com vagina podem ter. E vamos entender até onde é uma questão de higiene ou não. A vagina possui secreções naturais produzidas principalmente no período de ovulação e durante relações sexuais, para propor uma lubrificação da região. Nesses casos, a secreção geralmente é transparente ou esbranquiçada, com uma textura que lembra muito uma clara de ovo, bem pegajosa. Esses fluidos naturais não apresentam odor desagradável, não fedem e nem causam irritações. Já o corrimento é uma liberação de fluidos que ocorre devido a uma infecção que pode ser ou não sexualmente transmissível. Ele normalmente tem cheiro forte, além de ser acompanhado de coceira. Alessia Rocha, especialista em saúde íntima, explica que esse tipo de corrimento não é normal.
Quando acontece de ter um muco que já não tem um cheiro legal, é um muco mais amarelado, esverdeado, isso é sinal de que a nossa vagina tem alguma interferência, ela está com algum problema e que o nosso corpo está reagindo, né? Então, isso vai ser fruto de quê? De uma IST, né, que é uma doença sexualmente transmissível, isso vai ser fruto de uma baixa imunidade que pode gerar ali uma candidíase. E o que vai acontecer? Então, é importante que ela verifique e é importante que ela procure um ginecologista para entender o que está acontecendo ali na região vaginal.
Várias coisas colaboram para o corrimento, desde a alimentação até as roupas que nós usamos no dia a dia.
Porque a alimentação rica em carboidratos, ela vai fazer com que a gente se torne ácido. E o fungo tem preferência por um ambiente ácido. Qual que é a calcinha ideal? Uma calcinha de algodão.
Se você usa um uniforme escolar ou qualquer outra peça de roupa que fique apertada ali na região, já sabe. Chegou em casa, vai se trocar e colocar as suas roupas mais confortáveis e larguinhas. Seja um vestido, uma saia, bermuda ou até uma calça larga. Vamos deixar as nossas vaginas respirarem aliviadas, por favor. E quando for dormir, pode dormir sem calcinha. A doutora Dalila liberou.
Estando em casa, você vai dormir? Você não precisa dormir usando uma calcinha. Você vai permitir que o seu corpo ventile, que o seu corpo respire, né? Seu corpo tenha um pouco mais de conforto.
Claro que esses são cuidados que devem ser seguidos junto com a higiene da região e com o uso de preservativos em caso de relações sexuais, para prevenir-se do contágio de infecções sexualmente transmissíveis que podem gerar corrimentos e até mesmo outros problemas mais graves. Ah, e tem mais uma coisa importante. Quando for lavar suas calcinhas, dê preferência para um sabão de coco ou sabonete neutro. Não use amaciante nem água sanitária nas peças. Caso você use esses produtos, garanta que você enxaguou bem direitinho e que não sobrou nenhum resquício de um tecido, porque eles podem irritar a região, gerar alergias e contribuir para o corrimento que a gente quer evitar. E sempre que notar um corrimento diferente, procure por um médico. Não tome medicamentos sem receita, não use pomadas, procure por um médico. Somente um profissional capacitado poderá lhe passar o diagnóstico e o tratamento correto para evitar que quaisquer infecções evoluam para quadros de doenças mais graves. Ufa, hoje eu falei pra caramba. Achei importante trazer um pouco da minha experiência para vocês entenderem o quanto uma consulta com um profissional da área pode esclarecer muita coisa. Espero que sirva de incentivo para que você procure por profissionais que possam lhe ajudar nesse momento. Esse foi mais um episódio do meu podcast sobre saúde íntima, com a contribuição de excelentes profissionais da área. Muito obrigada a todas que toparam participar e a quem ouviu até aqui. Nos encontramos no próximo episódio com ainda mais conteúdo para descomplicar a minha, a sua e a nossa saúde íntima. Beijo e se cuida! Este podcast foi produzido como trabalho de conclusão do curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre do ano letivo de 2022. Produção, locução e edição de Gabriela Zwang. Na técnica, Peter Lobo. Orientação da professora Leslie Chaves.